Amigo ouvinte, o quadro Nova Evangelização e Concílio Vaticano II de hoje traz a participação do bispo da Diocese de Camaçari, na Bahia, Dom João Carlos Petrini, desde fevereiro de 2011, à frente desta igreja particular da região metropolitana de Salvador. Atendo-se nesta edição à recepção, acolhimento e implementação do concílio por parte da Igreja na América Latina, nosso convidado nos diz que a grande contribuição que esta dá à Igreja no mundo inteiro no trabalho de acolher o conteúdo do Concílio Vaticano II é a respeito da opção preferencial pelos pobres, que especialmente com a contribuição do Papa Bento XVI se tornou sempre mais claramente uma opção evangélica. Opção esta, afirma Dom Petrini, que dentro de um horizonte evangélico transborda os países da América Latina para ser acolhida no mundo inteiro. Outro ponto importante destacado pelo bispo de Camaçari é uma eclesiologia de comunhão. A igreja sempre mais compreendida como comunhão, explica ele, como comunhão com Deus e como comunhão entre os irmãos que compartilham o mesmo caminho de fé. Nosso entrevistado ressalta-nos que isso implica uma grande valorização da vida fraterna, reconhecendo a presença de Cristo, graças àquela vida fraterna que tem como fruto principal uma vida partilhada. Vamos ouvir.
Em primeiro lugar, eu diria, a grande contribuição que a Igreja da América Latina dá ao mundo inteiro no trabalho de acolher o conteúdo do Concílio Vaticano II é a respeito da opção preferencial pelos pobres, que, especialmente com a contribuição do Papa Bento, se tornou sempre mais claramente uma opção evangélica. E essa opção preferencial pelos pobres, dentro de um horizonte evangélico, está atravessando todas as décadas de 70, de 80, de 90 e agora neste início de milênio, de todos os países da América Latina. É a nota dominante permanente e que, pelo que estou entendendo, transborda também os países da América Latina para ser acolhida no mundo inteiro. E tem um outro ponto importante que é uma eclesiologia de comunhão, quer dizer, a Igreja sempre mais compreendida como comunhão com Deus e como comunhão entre os irmãos que compartilham o mesmo caminho de fé. E então, isto reaviva nas paróquias, por exemplo, o desejo de criar pequenas comunidades de vida fraterna, que sejam movimentos, que sejam paróquias, pastorais, etc., toda uma supervalorização, ou comunidades eclesiais de base, antigamente, uma grande valorização da vida fraterna, reconhecendo a presença de Cristo graças àquela vida fraterna, alimentada pela Eucaristia, alimentada pela Palavra de Deus, mas que tem como fruto principal uma vida partilhada, partilhando as alegrias, as esperanças, e os desafios e sofrimentos, como o Concílio Vaticano II nos dizia. Esta eclesiologia de comunhão está muito bem delineada, descrita na Lumen Gentium, e sempre mais está sendo trabalhada para que o individualismo típico do nosso tempo possa ser corrigido com a constituição de relacionamentos mais significativos que são capazes de abraçar a vida, as esperanças, as lutas, os desafios das pessoas que participam de uma concreta comunidade cristã.